Bezat Hashem, da Fiut Tet, tratado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Alechem. Estamos da Fiut Het Amud Bet, na décima linha de baixo, Bet Shammai Omrim El Mochrim. Fala Breta, Tanu Rabanan, a gente vai ver melhor o que disse a Mishnah. Bet Shammai Omrim, Loim Kor Adam Heftzor Enochri. A pessoa na véspera do Shabbat não pode vender um objeto para o Goi. Loi Ashileno, Veloi Alveno, não pode emprestar um objeto para o Goi. Veloi Tenlo Bimataná, não pode dar um objeto de presente para o Goi. Ela que deixa aqui a Lebetó, assim fala Bet Shammai, é proibido. As pessoas podem pensar que o judeu está dando um objeto para o Goi fazer uma entrega no Shabbat. Então fala Bet Shammai, é proibido. Mas se o Goi vai chegar na casa dele antes do Shabbat começar, não tem problema. As pessoas vão ver que o Goi não fez nenhuma entrega para o judeu no Shabbat. Betirel Omerimat Shagia Lebait Zamur Lachomá, Betirel facilita mais, diz, se o Goi consegue entrar na cidade dele antes do Shabbat começar, não tem mais problema. O problema, conforme Betirel, é que o Goi esteja na estrada carregando esse objeto no Shabbat. Aí as pessoas vão falar, deve ser que o judeu mandou o Goi fazer uma entrega no Shabbat. Se ele entra na sua cidade antes do Shabbat começar, já falar Betirel é permitido. Rebekia Vomer, que deixe Tzev Petach Beto. E Rebekia facilita ainda mais e diz que o problema é se o Goi vai sair da casa do judeu com o objeto no Shabbat. Se o Goi vai sair da casa do judeu na sexta-feira, já é permitido, falar Rabbi Akiva, que o Goi faça o que ele quiser com o objeto. Amar Rabbi Yossi Rabbi Yudá, hen hen divrei Rabbi Akiva, hen hen divrei Betilel. Lobar Rabbi Akiva, lefarej divrei Betilel. Fala Rabbi Yossi Rabbi Yudá o seguinte, Rabbi Akiva veio explicar a opinião de Betilel. Ou seja, que existe uma discussão entre Tanakama e Rabbi Akiva, qual a opinião de Betilel. Quando a Breta fala de Betilel, disse, na verdade é a opinião de Tanakama sobre Betilel, que se o Goi consegue chegar na sua cidade antes do Shabbat começar, já é permitido. E Rabbi Akiva fala que Betilel facilita ainda mais, que se o Goi sai da casa do judeu com o objeto na sexta-feira, antes do Shabbat começar, Betilel facilita. Então é uma discussão, qual que é a opinião final de Betilel. Tanu Rabanan fala Bret. Bet Shammai Omrim fala Bet Shammai. Loim Kor Adam Chemtzor Enochri, Elem Ken Yodei Ashbo Sheichalei Kodem HaPesach. Na festa de Pesach, a gente sabe, não pode comer hametz, não pode ter hametz, e antes de Pesach tem a mitzvah de Tashbito, a mitzvah de aniquilar o hametz. Por isso a gente faz a queima na véspera de Pesach. Fala Bet Shammai o seguinte, o judeu, ele pode vender hametz para o Goi antes de Pesach, mas fala Bet Shammai, tem que ser que o Goi vai terminar com esse hametz antes de Pesach. Fala Bet Shammai, se esse hametz é do judeu, então existe a obrigação que esse hametz seja aniquilado em Pesach. Antes de Pesach já tem que estar aniquilado, então em Pesach já está aniquilado. Então, ou o judeu come tudo, ou ele come parte, queima parte, mas se ele vai vender para o Goi, ele sabe que o Goi termine com todo esse hametz antes de Pesach. Dessa forma, esse hametz que estava na posse do judeu já foi aniquilado antes do Shabbat, antes de Pesach. O Betilel Omrim fala Betilel, Betilel facilita mais e diz, enquanto você pode comer o hametz, você pode vender o hametz para o Goi. No momento que você vende o hametz para o Goi, já é do Goi, não tem mais a ver com o judeu, fala Betilel. A mitzvah de aniquilar o hametz é aniquile o hametz seu. O hametz do Goi não tem que ser aniquilado, então se já foi vendido para o Goi, já é, não tem nada a ver com o judeu. Rabbi Yudá Omer, Rabbi Yudá fala como Bet Shammai. Kutach Abavri e kol mine kutach asu limkor lamed yom kodem haPesach. Fala Rabbi Yudá como Bet Shammai. É necessário que o hametz que estava na posse do judeu já foi aniquilado antes de Pesach. Então se o judeu vai vender para o Goi um mingau, kutach Abavri, que eles comiam pouco a pouco, só é permitido vender esse mingau 30 dias antes de Pesach, para o Goi terminar tudo antes de Pesach. Então isso é como Bet Shammai. Betrei vai dizer, enquanto você pode comer esse mingau, que é hametz, você pode vender para o Goi. Tanto Rabbi vai falar outra braita. Notnim ezonot lifnei akelev bachatzer. A pessoa pode no Shabbat dar comida para o cachorro comer. Netanov yatzah enizkakino. Se o cachorro pegou a comida e levou para a rua, não tem nada a ver com a pessoa, ele não fez nada de errado. O cachorro fez isso porque quis, não porque o dono mandou algo assim. Carregou na rua, então não tem nada a ver com o judeu. Algo parecido, o judeu pode dar comida para o Goi no Shabbat, mesmo que o goi vai levar isso para a rua, não foi o judeu que mandou o goi levar isso para a rua, e as pessoas já entendem que esse goi necessitado levou para a rua a comida porque ele quis, é por interesse pessoal, que ele que vai comer essa comida. Não é que o judeu mandou ele ir comer a comida na rua. Hatulam ali, por que essas duas leis estão parecidas? Hainuach, uma mão de Deus poderia pensar errado. Hairame a lei, velorame a lei. Poderia pensar que os sábios facilitaram essa lei no caso do cachorro, ou seja, que a responsabilidade do dono do cachorro é alimentar o seu cachorro, então ele vai. Os sábios disseram, pode dar comida para o cachorro no Shabbat, mesmo que o cachorro vai carregar essa comida na rua. Poderia pensar só no caso do cachorro, porque é responsabilidade do dono alimentar o seu animal. No caso do goi, não é responsabilidade do judeu alimentar esse goi. O judeu está fazendo uma caridade. Então, poderia pensar que é proibido dar para o goi comida se ele vai carregar na rua. Kamash Malan, por isso fala a Breda que é permitido. Se o goi vai carregar na rua é porque é por interesse pessoal, não é porque o judeu mandou ele carregar ou fazer uma entrega. Pessoas também percebem que o goi levou essa comida porque ele quer comer em algum lugar, não é por causa que o judeu mandou. Tá na Rabanan, outra Breda. Loias Kiradam, que lava no Hrim Berev Shabbat. Você não pode alugar para o goi um objeto na véspera do Shabbat. Porque pode parecer para as pessoas que o goi está levando esse objeto para fazer uma entrega que o judeu mandou. Bereviu bachamishi mutar, se quarta-feira ou quinta-feira não tem problema. Kayotze boem eshalchim igrot biad nukhri berev Shabbat. Ou uma lei parecida, você não pode dar para um goi entregar uma carta na sexta-feira. Pelo mesmo motivo, gente, pode ser que as pessoas vão achar que o goi vai fazer essa entrega por ordem do judeu no Shabbat. Bereviu bachamishi mutar, se quarta ou quinta é permitido, já não, pessoas não vão associar isso com o Shabbat. Amru alav Rabbi Yosef Kohen, amru alav Rabbi Yosef Hassid, falaram sobre um desses sábios, shelo nimtza ktav yado be'yad nochri me'olam, nunca ele mandou uma carta com um carteiro goi para evitar que esse goi faça essa entrega da carta no Shabbat. Tanu Rabanan fala a breta. Emes Shalchim Igeret Be'ad Nukhri Erev Shabbat Elen Ken Kotetz Lodamim. Continuando essa situação da carta. Você só pode dar para um goi entregar uma carta na sexta-feira se o judeu determinou um valor fixo para pagar para o goi. Ou seja, não faz diferença se o goi vai entregar na sexta-feira, no Shabbat ou no domingo, ele vai receber o mesmo valor. Então se ele se apressou para entregar no Shabbat, foi por interesse pessoal dele, não foi o judeu que mandou entregar no Shabbat. Para o goi não faz diferença com relação ao que ele vai receber de pagamento. Ele quer entregar no Shabbat, ele entregou por interesse pessoal, não é porque o judeu mandou ele entregar no Shabbat, então é permitido. Então essa breda facilita um pouco mais ali do que a gente viu da breda de antes. Nesse caso que o valor foi fixo. Bechamai Omrim fala Bechamai, explicando melhor esse assunto. Que deixe a guia Lebetu. Fala Bechamai, você pode dar a carta para um carteiro goi na sexta-feira, mas tem que ser que o goi consegue chegar na casa do receptor da carta, o destinatário, na sexta-feira. O Betilel Omrim, que deixe a guia Lebaita Samuch Lachumá. Fala Betilel facilitando mais. O problema é se o goi vai estar carregando a carta na estrada no Shabbat. Mas se ele já chegou na cidade do destinatário, fala Betilel, já não tem mais problema. Pergunta da Lokatzatz. O começo da Breda fala, você pode falar para o goi entregar uma carta, se você fixa um valor determinado para ele, ele vai receber esse mesmo valor se ele entregar na sexta, no Shabbat, no domingo. Aí falou o começo da Breda, você pode mandar essa carta com o goi. Depois a Breda fala que depende se tem tempo suficiente para o goi entregar na sexta, ou chegar na cidade do destinatário na sexta. Se o valor foi fixo, que diferença isso faz? Amarav Shesh da Rikama, Farav Shesh está explicando. Vem Lokatzatz. Farav Shesh, na sequência dessa breda, se trata que o valor não foi fixo. Se o valor foi fixo, mesmo um pouco antes do Shabbat, é permitido. Se o valor não foi fixo, quanto o goi vai receber? Ou seja, se o judeu vai decidir quanto ele vai pagar para o goi. Quanto mais rápido, mais ele vai receber. Aí fala Betchamay Betirei, tem que ser que o goi vai conseguir chegar na casa do destinatário ou na cidade do destinatário na sexta-feira. Aí se o goi demorou mais, entregou no Shabbat, é porque o goi quis. בית שמאי אומרים עד שיגיע לביתו, בית הלל אומרים עד שיגיע לבית הסמוך לחומה. ואמרת ריש האם השולחים. Essa resposta não funciona. O princípio da preta falou, você só pode mandar uma carta com um goi na sexta-feira se você fixou o valor que você vai pagar para o goi. Não pode ser que a preta na sequência fala, se o valor não foi fixado, você pode mandar a carta em tal situação. Porque o começo da preta disse que você só pode mandar a carta com o goi na sexta-feira se o valor foi fixado. Então como é que se explica isso? Lokasha, Gmaré explica melhor, Hadekvia Beidavar Bemata, Drokvia Beidavar Bemata. Explica o seguinte: depende da situação. Se o destinatário, o receptor da carta, mora de forma fixa nessa cidade dele, então a lei é mais leve. Então a lei é: mesmo se o judeu não fixou o valor para o goi, quanto vai pagar para essa entrega, é permitido dar essa carta para o goi entregar. Fala Betilé, contanto que o goi consiga chegar na cidade do destinatário antes do Shabat. Aí ele vai chegar lá, o destinatário mora lá, então vai encontrar esse destinatário. Mas, se esse destinatário, o receptor da carta, às vezes está nessa cidade, às vezes ele mora numa outra cidade, pode ser que o goi, carteiro, ele vai chegar na cidade antes do Shabat e o destinatário não vai estar. E o valor a ser pago por essa entrega da carta não foi fixado. Vai depender de quando o goi entregou. Então, locatzat, ou seja, o valor não foi fixado. E também tem um outro problema, que o destinatário às vezes não está nessa cidade, às vezes ele está na outra casa dele em outra cidade. Pode ser que o goi vai ir na primeira cidade, não vai encontrar o sujeito, e vai ir para outra cidade no Shabbat. Ele quer receber um pagamento para entregar o mais rápido possível, e ele vai está fazendo a entrega para outra cidade no Shabbat. Aí é proibido. Isso é proibido. A não ser que o valor foi fixado. Se o valor foi fixado, não faz diferença se ele vai entregar no domingo ou no Shabbat. O goi se esforçou para entregar no Shabbat porque ele quer se livrar disso. É um interesse pessoal dele, não tem nada a ver com o judeu. E não faz diferença com relação ao pagamento. Então, se o valor foi fixado, pode entregar essa carta para o goi, mesmo se o destinatário às vezes está numa outra cidade. É o goi que está fazendo por interesse pessoal dele. Não foi porque o judeu mandou, ou por causa que vai ser pago a mais pelo judeu por entregar no Shabbat. Se o valor foi fixado. Mas se o valor não foi fixado, é proibido. A não ser que esse destinatário mora de forma fixa nessa cidade, então o goi vai conseguir entregar para essa pessoa. O problema é entrar na cidade do destinatário antes do Shabbat começar, e é permitido mesmo que o valor não foi fixado. Porque, conforme o plano do judeu, o goi vai conseguir entrar na cidade antes do Shabbat começar e já se facilita como betile. Então, Ravan fala a Braita. Em mafrigim basfina pachod mishloshamim, kodem la Shabbat. É proibido viajar no Shabbat, também de barco. É proibido também, fala a Braita, você começar uma viagem de barco, começar um cruzeiro, nos 3 dias antes do Shabbat. Quarta, quinta e sexta, você não pode começar o cruzeiro, mas domingo, segunda, terça pode. Bamed Olim Amorim, sobre o que se trata? Para de chute, se você está viajando por um motivo material. Avale Dvar Mitzvah, Shapidem, mas se você está viajando de barco por um motivo espiritual de Mitzvah, aí os sábios facilitaram a lei. O Posseki Moa Menat Lishbot. Verão Shavet de Verebi. Farebi, o judeu tem que chegar para o capitão e falar, olha, eu te peço para você não viajar no Shabbat. No Shabbat você para o barco. Se o capitão vai aceitar ou não, é problema dele. O capitão, no caso um goi, se ele vai continuar viajando no Shabbat, é por interesse pessoal dele, ele quer logo chegar. Não é por causa do judeu, porque o judeu já disse, por mim você não viaja no Shabbat. Se o capitão quiser continuar viajando no Shabbat, isso é por interesse do capitão goi. Nem isso é necessário. Não tem que falar nada para o capitão. É claro que ele vai continuar viajando por interesse pessoal dele no Shabbat. O Mitzur Metzidon afinu Berev Shabbat Mutar. Se a viagem de barco é bem curta, é possível começar na sexta e terminar na sexta, então é permitido fazer isso na sexta-feira. Tanto o Rabanan fala a Breta. אין צדין על הירות שנוכרים פחות משלושה ימים קודם לשבת. נאמר גכה, אז איזה פזיון הוא מצור, הוא סרקו עם וולטה דסידאג'. זאת אומרת, הכנו מהסידאג' פזיון הוא סרקו עם וולטה, פרימפיג'י כפסו זה אינטרין סיום, אינפיג'י כאינטר קומידה לסידאג' או אגווה, פרימפרקסי הסידאג' דפויס קונקיסטה. É proibido começar o cerco nos três dias antes do Shabat. Para não terem que fazer isso no Shabat. Começa antes. Vemitrilo e Mafsekim, se por certo motivo tinham que começar, continuam com o cerco também no Shabat. Porque é assunto de vida e morte, é uma guerra. Então continuam enfraquecendo a cidade também no Shabat. Vechene HaShamai, como disse também Shamai, Adri Tafiro Beshabat, que isso é permitido, falou o Passu. Amar Abad Shalom Gamliel. No Gimayu, Tânia fala breda sobre isso, explicando melhor. Amara Mitzadokah Hayaminagos de Rabban Gamliel. Shebet Rabban Gamliel. Na casa de Rabban Gamliel Azaken, tinha um certo costume. Shanotnim Klelavan Lakoves Loshayamim Kodim Lashabat. Quando eles tinham que lavar uma roupa de linho, demorava muito para lavar. O linho é branco, demorava muito até conseguir embranquecer o linho. Então, na casa de Rabban Gamliel, entregavam para o lavadeiro. 3 dias antes do Shabat, para ele ter tempo para lavar antes do Shabat. Betzvoim afiro be'erev Shabat. Se é uma roupa colorida, então se lava fácil, não tem que limpar tanto, clarear a roupa tanto, como uma roupa branca. Então, no caso de uma roupa colorida, eles entregavam também na sexta-feira para o lavadeiro lavar. O midivrem lamad, no shalevanim, kashim lekavsan yote minatzvoim. Então, se vê que é mais difícil lavar uma roupa branca do que uma roupa colorida. Abaia Abaia Ivlei, a humana de Tzvia Lekatsra. Abaia entregou uma roupa colorida para um lavadeiro lavar. Amale Kamabai te lavei. Perguntou a Abaia quanto que você quer de pagamento. Amale Kedehivra. Falou o lavadeiro, como se fosse uma roupa branca, que diferença faz ser colorida ou branco. Amale Kvarkadamuha Rabaná. Falou a Abaia, os sábios já anteciparam. Já disseram que é mais difícil lavar uma roupa branca do que uma roupa colorida, não vou te pagar como se fosse uma roupa branca. Amar Abai fala Abai. Haiman de Aivman alekatra bimishcha neitivlei, bimishcha nishkolmine. Se você der uma roupa para alguém lavar, meça a roupa antes de lavar e depois de lavar. Por quê? Deitafe afse de demarte, matre, veibatze afse de decafze. Meça a roupa. Se a roupa voltou mais larga, então o lavadeiro esticou a roupa, te estragou a roupa um pouco. Ele tem que pagar uma indenização. Se a roupa veio, voltou mais curta, ele encolheu a roupa. Também ele prejudicou. Vishavin Eilu Veloshetoni. Agora vamos voltar à Mishnah. A gente viu uma discussão bem grande entre Beit Shammai e Beit Hillel. Será que eu posso começar um trabalho na sexta-feira e o trabalho vai terminar sozinho no Shabbat? Beit Shammai fala que não. Beit Hillel fala que sim. Aí fala a Mishnah uma exceção. Eu posso pegar uma tora de madeira, a corá, e colocar em cima das uvas e das azeitonas na sexta-feira, e a prensa vai terminar no Shabbat. O azeite vai escorrer no Shabbat, ou o suco de uva vai escorrer no Shabbat sozinho. Também Beit Hillel facilita e permite. Pergunta a Mishnah culo de gazro beu Beit Hillel. O Mishnah corot betabat veigulé gadelo gazro. Por que essa diferença? Se Beit Shammai proíbe nos outros casos, por que nesse caso as azeitonas e as uvas ele facilita? Então responde: Hanach de Yavid leu Beshabat, Michaev Chatat, Gazru beu Beit Shammai, Erev Shabbat im Chashecha, Korot Betabad, Veigule Agat, de Yavid leu Beshabat, lo Michaev Chatat, lo Gazru. Explica o seguinte: conforme Beit Shammai, se tem um trabalho que se você faz no Shabbat é proibido pela Torá, é um Isumi de Oraita. Aí fala Beit Shammai, não comece esse trabalho na sexta-feira para terminar sozinho no Shabbat. É uma cerca. Para você não fazer no Shabbat, fala Beit Shammai, não comece na sexta que vai terminar sozinho no Shabbat. Isso era um caso de uma melachá de oraita, um trabalho proibido pela Torá. Mas no caso das uvas e das azeitonas, o que se fazia era o seguinte. Se cortava as uvas e as azeitonas, se moía também, e aí se colocava a tora de madeira em cima. Então, uma vez que já está moído, o azeite já vai escorrer sozinho, mesmo sem a tora de madeira. Colocando a tora, só está acelerando esse processo. Isso é só proibido no Shabbat pela lei rabínica. Acelerar esse processo que de qualquer forma é inevitável, é só proibido pela lei rabínica, fala aqui a Gemara explicando a Mishnah. Então, uma vez que é só proibido pela lei rabínica, mesmo se a pessoa faz isso no Shabbat, Beit Shammai facilitou e disse: você pode começar na sexta para terminar sozinho no Shabbat. Uma vez que já está moído, coloca a tora de madeira na cesta e você vai terminar sozinho no Shabbat. Os outros casos da Mishnah são trabalhos que no Shabbat é proibido pela Torá. Aí fala Beit Shammai: não comece na sexta para terminar sozinho no Shabbat, e Beit Shammai mesmo assim facilita. Pergunta: Mantana de Chol Midi de Atimimera Shapirdami. Quem é que sustenta assim, como a nossa Mishnah, algo que vai terminar sozinho no Shabbat? Eu só estou acelerando, eu sou oprimido pela lei rabínica. Quem é que sustenta assim? Amar Rabi Yossi Rabi Hanina, Rabi Ishmael, e fala Rabi Yossi Rabi Hanina, é Rabi Ishmael. De Trump fala essa Mishnah. Hashum ve'abosir ve'amelilot shiriskan mi'beod yom. Nesse caso, por exemplo, tem uvas que foram cortadas antes do Shabbat. Você pode colocar a tora de madeira, a curá, em cima. Na sexta-feira ele vai terminar de espremer no Shabbat, como a nossa Mishnah. E Rebbe Akiva dificulta e fala que não. Então, a nossa Mishnah vai como Rebbe Ishmael, que diz: uma vez que o suco da uva vai sair sozinho já, sem nada, então, se eu coloco a Torah no Shabbat, fala Bishmael, é só proibido pela lei rabínica. Só acelerar é proibido só pela lei rabínica. Então eu posso começar isso na sexta-feira e deixar isso continuando no Shabbat. E Rabbi Akiva fala que não. Também isso é proibido. Continuando, viramos a página. Vira Bilazar, amar Rabbi Elazar. Disse Rabbi Elazar que a Mishnah vai como Rabbi Elazar. Rabbi Elazar ben Pedat falou que a Mishnah vai como Rabbi Elazar ben Shamua, o sábio da Mishnah. Então, Rabbi Elazar discute com Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Rabbi Yossi Rabbi Hanina diz que a Mishnah vai como Rabbi Ishmael. Fala Rabbi Elazar que não, que a Mishnah vai como Rabbi Elazar, o outro Rabbi Elazar. Não sei por que essa discussão. Qual Rabbi Elazar? Ele também fala a Mishnah. Halot Vash, Shiriskam Be'erev Shabbat. Ve'atzu Me'atzman. Tem blocos de mel da colmeia. Blocos secos que tem mel líquido dentro. A pessoa cortou isso na véspera do Shabbat. E o mel escorreu no Shabbat. Assur, falou na cama, é proibido consumir esse mel no Shabbat, tem que esperar até depois do Shabbat. Pela Bezar Matir, fala Bezar, é permitido. Então, a pessoa provocou na sexta-feira que o mel escorra no Shabbat, fala Bezar, você pode comer esse mel no Shabbat. Então, fala Bezar, a Mishnah é como esse, sabe o Bezar da Mishnah, no caso do mel. E a Bezar Matir tinha dito que não, a Mishnah é como Rabbi Ishmael. Pergunta, Rabbi Yossi ben Hanina, maitama lo amar que Rabbi Elazar? Por que Rabbi Yossi ben Hanina discutiu com Rabbi Elazar? Qual a diferença do caso do mel e o caso da Mishnah, das azeitonas e das uvas? Amar lá, Rabbi Yossi ben Hanina vai te falar o seguinte: Hatamu de meikara ocher ul basof ocher. Acha meikara ocher ve ashta mashke. Fala Rabbi Yossi ben Hanina, o caso do mel não é como o caso da Mishnah. O caso do mel tem blocos de mel secos, que também é comida, e a pessoa provocou na sexta-feira que o mel escorra, o mel também é uma comida, então é é comida que foi extraída de comida. Mas é tudo comida, é tudo ocher. Isso é mais leve. Nesse caso, falou Rabbi Elazar ben Shamua, que é permitido comer esse mel no Shabbat. O caso da Mishnah é mais grave. O caso da Mishnah é um líquido saindo de algo seco. São azeitonas e uvas, que a pessoa extraiu o azeite ou extraiu o suco. Lá é mashke mitoch ocher. Lá é como dash, é um trabalho mais grave. Então, fala Rabbi Yossi ben Hanina, mesmo que Rabbi Elazar facilitou no caso do mel, lá é comida que saiu de comida. Não tem prova que ele vai facilitar no caso mais grave, que é bebida que saiu de comida. É como espremendo, como sritá. É mais grave. Vê Rabbi Elazar. Rabbi Elazar disse que sim, o caso do mel é como no caso da Mishnah. Por quê? Amalacha, shamina lei Rabbi Elazar da filo zeitim varavina mechare. Fala Rabbi Elazar ben Pedat. É verdade, o caso do mel não é como o caso das azeitonas e das uvas. Mas tem uma braita que Rabbi Elazar ben Shamua fala claramente com relação às azeitonas e às uvas também. A mesma coisa. Da kiata da vushaya minardia אתה והייתי מתנית בידי. ויהיו לבושי הג'ינארדיה, יתרוסו מברייתא. זיתים וענבים שנזכר מערב שבת, ויצאו מעצמן אסורים. תהיה זיתור אז יובס כפורום מועידס אין שזו שבת, יפסוק הלוקו על תורה ג'ימאדל עם סימה, יצאו ליקידונו שבת, פלט רכמה פרוימידו זה יסי ליקידונו שבת, פרפסונו שגע איספרימה, רבי זר ורבי שמעון מתירים, אילה בי עזר, כרבי זר ג'אנג'יס דומהו, פסיליטה, דמי רבי שמעון, ג'יסקי פוג'ו קונסומיס, יזי צ'סס, יסי סוכו, נו שבת. תוסיבי כמזבו כמו ליקידו כסאי ג'י קומידה, הם משקי כסאיו ג'י אוכל, רבי זר פסיליטו קומונו כס דומהו. אם תעופה לה, רבי זר בן בדת, המשנה וקומו רבי זר בן שמוע. רבי יוסף ברבי חנינה, ברייתא לא שמיע לי. רבי יוסף ברבי חנינה, נום סבי עד עשה ברייתא, נום צ'י איסקוטדו, אם תו סבי עוד נום איסקוטו, צ'יום ברייתא כי הוא נום סבי איסקוטו, או תו סבי נום איסקוטו. אם תאו פוריסו ירד איסקוטו, מה יסירי צ'ווי עשי סבי עד עשה ברייתא, נום תרד איסקוטו. אגורה פרגונטה אופוסטה, ורבי עזר, מה איתה אמרו אמר כי רבי יוסף ברבי חנינה? פורקי רבי עזר, נום ג'יסי כמו רבי יוסף ברבי חנינה, כי המשתמע כמו רבי ישמעאל. טוב, אמר לך, רבי ישמעאל סינסי תרתו, דוקף את הזובה, זה דזה זיתון, אז פורקי רבי עזר נום פרו, כי הוא כמו רבי ישמעאל. אמר לך, אני עושה גינש, להביד מהללם, פר רבי עזר, אני אסוג ג'אפו, אספליקנו סוברי רבי ישמעאל. אמר רבא בר חנינא, אמר רבי יוחנן, פלו סביו, ומחוסרים בדיחה, דכולם הלא פליקי. דאו, אשים ג'א ג'יסי, פגמו אז הזיתון הזה יזוב, אז קורטב, ואם הוא יהיו, ידפס כולו קבו, התורת ג'מדרי נשימה פלטרמינה, אסא פרנסה. פלו רבי יוחנן, סי הזוב הזה, אז הזיתון הזה, סוף פורום קורטדס, יאי הפסוע, ואי כולו קאפ, התורת ג'מדרי נעשה ספירה, אסא פרביד. Não foi moído ainda. Aí, fala Rabi Yohanan, todos proíbem. Se só foi cortado e não foi moído, é proibido colocar a Torah na sexta-feira para terminar a prensa no Shabbat. Que plique-me meu Husserim Shriká. A discussão é quando já foi cortado e já foi moído também. Será que é permitido colocar a Torah de madeira em cima, na sexta-feira? Foi moído, mas não foi moído 100%. Falta Shriká. Um pouco mais de moer, mas já foi moído. Essa é a discussão. Rabi Shimon facilita? Se já foi moído, pode colocar a Torah de madeira em cima mesmo que não foi completamente moído. E deve aqui, ó, dificulto. Então o quê? Vale nem que me custarim de Hadam. No caso da Mishnah, é um caso que as azeitonas e as uvas foram cortadas e a pessoa colocou a Torah de madeira nas uvas, na sexta-feira. Então, fala Rabi Elazar que Rabi Shmuel não vai facilitar nesse caso. Porque falou Rabi Yohanan, Rabi Shmuel só facilitou se já foi moído também. Não só se foi cortado, e no caso da Mishnah é que só se foi cortado. Foi cortado e não moído. E a pessoa que ia colocar a Torah de madeira na sexta-feira, Rabi Shmuel não vai facilitar. Por isso falou Rabi Elazar que a Mishnah vai como Rabi Elazar ben Shamua, que facilitou mesmo no caso desses. Orar Rabi Yosef Rabi Hanina que Rabi Shmuel, Rabi Yosef Rabi Hanina fixou ali como Rabi Shmuel. Shemen Shel Badadim, uma Achtelot Shel Badadim. Vamos entrar numa sugiá sobre Mukhtse. Em resumo, a Torá nos diz que temos que preparar as coisas antes do Shabbat para usar no Shabbat. Veihinu Tasher Yaviu. Algo que não foi preparado para o Shabbat é Mukhtse. É proibido mexer nisso no Shabbat. A questão é o que se classifica como Mukhtse e o que não. O que é considerado um preparo? Então, tem uma discussão principal sobre esse assunto entre Judá e Rebbe Shimon. Vamos ver agora um pouco sobre isso. Mas, já introduzindo isso. Fala Judá. Se tem um objeto que a função principal do objeto é algo proibido no Shabbat, então isso é Mukhtse. Isso não foi preparado para ser usado no Shabbat se a designação principal, a função principal é para algo proibido. Então fala que isso é Mukhtse. Rabi Shimon fala que não. Diz Rabi Shimon, se a função principal é algo proibido, mas o objeto também serve para algo permitido, você não é mukse. Eu posso usar isso no Shabbat, fala Rabi Shimon, porque isso também serve para algo permitido. Eu tenho esse objeto que eu posso usar para a função principal dele, que é proibida, mas eu posso usar para algo permitido também. Fala Rabi Shimon, isso não é mukse. Como você foi preparado para o Shabbat? A verdade diz que não. Isso por si só, sem nenhum preparo, é mukse, fala Rabi Shimon, porque a função principal, a designação principal é de algo proibido. Rav e Shmuel discutem sobre isso também. Shemesh Rabadadim, Machzerot Rabadadim, tem no local de prensa das azeitonas, eles colocavam esteiras em cima das azeitonas para separar entre as azeitonas e o que faz a prensa. Fala Rav, essas esteiras são mukze. A função principal é para a prensa. Isso é mukze, como disse Reb Yudá. A função principal é para algo proibido, é mukze. Shmuel fala que não é mukze, eu posso usar essa esteira para algo permitido no Shabbat. A função principal é para algo proibido, mas fala Shmuel como Rabi Shimon, uma vez que serve para coisas permitidas também, não é mukze. A Nekarche de Zuzi tem esteiras que eles colocavam em cima de mercadorias no porto. Fala, isso é mukze, a função principal é para algo proibido, como Rabi Yudá. Shmuel Sharif, Shmuel fala que não. Isso pode ser usado para algo permitido, então não é mukse como Rabi Shimon. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman. Esde Halavá. Tem uma cabra que é designada para produção de leite. Verachel Egizatá, uma ovelha para lã. Betanegoret Lebetzatá, uma galinha para ovos. Beturet Deradia, ou bois para o arado. Betame de Isca, tâmaras que são designadas para o comércio. Todas essas coisas são designadas para algo proibido, mas servem para coisas permitidas também. Eu poderia pegar uma cabra e abater a cabra no Yom Tov. Ou pegar a tâmara e comer no Shabbat ou no Yom Tov. Mesmo assim, Rav Assar, Rav diz, isso é mukze. A designação principal é para algo proibido. A cabra é para o leite, não posso tirar leite da cabra no Shabbat. E assim por diante, Shmuel Amar Mutar, Shmuel diz, não é mukze. Também serve para algo permitido, como Rabi Shimon, como a gente acabou de falar. É mesmo debate Rabi Shimon e Rabi Shimon. Conta aqui a Gemara, outra vida de Ori Beharata de Argis, que Rabi Shimon. Tinha um aluno que foi para uma cidade e fixou a lei do Mukze, como Rabi Shimon, facilitando. Shamte Ravamuna. Ravamuna excomungou esse aluno. Pergunta por quê? Vai que Rabi Shimon se vira lá. A gente fixa a lei como Rabi Shimon facilitando. Esse aluno fixou a lei corretamente porque ele foi excomungado por Abamuna. Explica, Beatri de Ravava, Loi Baile Beivadahi. Explica que essa cidade era uma das cidades que Rav era rabino. E Rav fixou a lei como Rabi Yudá, como a gente acabou de ver. Esse aluno não tem autoridade de ir para essa cidade e fixar a lei diferente do que o rabino da cidade. O rabino da cidade era Rav, fixou a lei como Rabi Yudá, o aluno não tem autoridade de ir lá fixar como Rabi Shimon. Agora traz algo de passagem aqui. Deus nos livre, tem uma casa pegando fogo no Shabbat. Tem que salvar as coisas da casa. Mas no Shabbat a pessoa tem que se esforçar o mínimo possível. Então o que é melhor? Ele entrar na casa, pegar um utensílio bem grande, encher e tirar o máximo possível de cada vez. Dessa forma ele vai fazer menos viagens, mas ele vai carregar mais peso de cada vez. Ou talvez o que é melhor é pegar vários utensílios pequenos, fazer mais viagens, mas carregando menos peso. O que é melhor? Então tem uma discussão, tem uma discussão, a gente vai ver mais pra frente melhor sobre isso. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver uma última Mishnah do capítulo, continuar esses assuntos do algo da sexta-feira que vai terminar no Shabbat, entender melhor as exceções à regra, e vamos começar um novo Perek Memem Adikim, sobre o que a gente pode usar para acender as velas do Shabbat. Com muito mais. Então, vamos a Baruch Adonai, Lama, Amen, Amen.